Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Tranque o leão na jaula.
Microfone ligado, convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós tá desempregado.
Um programa tão sensacional. Sucesso, até no canavial.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nós estamos aqui para trabalhar para você, porque hoje nós não temos Robert.
Não.
Graças a Deus, temos Senna. Senna, finge uma voz de baiano para fingir que você é um baiano. Robert. Temos aqui o nosso Robert da Bahia, meu querido.
Oxi. Lá na Salvador.
Como é que está a Bahia? Tá. Como é que você chama, meu querido?
Papai. Lodemar.
Lodemar. Tudo bem, Lodemar? Você é de onde, da Bahia?
Salvador.
Salvador, você faz o que da vida?
Eu sou dono da franquia de acarajé.
Franquia de acarajé na Bahia? Você gosta? O que você recomenda pra gente aí pra passar um final de semana?
Uma muqueca fora de época.
Na Bahia.
Tem que ir pra Itapoã e depois ver o Bavi.
Bahia e Vitória. Você torce pra que time?
Pro Vitória.
Tem o hino do Vitória aí?
Bahia é um time muito disputado, mas Vitória é um time muito melhor. Vitória, Vitória!
Não, o hino do Bahia. O hino.
Somos da turma tricolor.
Boa, boa, baiano, baiano.
Valeu, baiano.
Valeu, um abração pra você. Valeu. Quer mandar um abraço pra alguém da Bahia?
Bahia tá muita gente, não fala todo mundo, não dá pra nem mexer a Fonte Nova e uma barraca.
Obrigado. Como é que você chama mesmo?
Lodemar
da barraca dele.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Vai lá uma frase pra vocês.
Fala, Piano.
Eu também azul,
é, por que esse quadro foi extinto? É tão bonito, eu acho bom.
Quadro bonito?
Eu quero roubar esse quadro bola, agora eu falo uma frase.
Do bebê gigante?
É. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho. Então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Quem falou isso, sabe quem foi?
Quem?
Não tem a menor ideia.
Seu vizinho. Buda.
É.
Buda falou. Faça o trabalho com o coração.
Bonito,
é o que a gente faz aqui.
É isso aí, bicho. Foda-se
o dinheiro.
Confirma. Quem você convidou?
Né, amorgadão?
Vamos que vamos, bonitinho. Antes do dinheiro, você precisa ter um case.
Ah, sim, de sucesso. Já temos, né?
Eu concordo.
Não sei.
Já temos.
Não sei se você tem um case.
Já tivemos.
Ah, não sei se você tem um case. Pense bem nisso.
Eu acho que antes a gente já teve. Dinheiro, tem já muita tem gente um troféu que a gente carregou.
Tem muita gente que quer dinheiro sem ter nada pra mostrar.
E o Paulinho?
Não é isso, Paulinho? Temos aqui hoje... Hoje é um programa cultural maravilhoso. Ah. Temos aqui a presença de Mari Del Prince, que é... Mari Del Priore, que é autora de mais de 50 livros de história do Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais.
Nossa.
Entre os quais 3 jabutis.
Ó. Oh.
Brincando com ela.
É. Que é um
e
jabuti?
Ela está aqui com o livro novo, prêmio
uma
de literatura. As Vidas de José Bonifácio. Está aqui, ó. Ó só. José Bonifácio carregou Dom Pedro II no colo. É o cara, bicho.
José.
Cara muito importante, pouco falado. Mas, evidentemente, vamos ter outros assuntos, porque temos aqui também Cláudio Tognoli, os traidores da pátria, Marina Mantega. Inclusive, você está aqui.
Boa. Eu?
Num dos capítulos.
Como eu estou aqui?
Capítulo 13. As maracutaias dos irmãos Batistas na JBS.
Ah!
Os irmãos Batistas.
Os irmãos Bacalhau. Já sei onde eu estou, então.
É,
Tognoli veio direto hoje, não.
E Wesley. Se você tivesse um filho, você daria o nome Wesley ou Wesley?
Nenhum dos dois.
Você só tem essas opções.
Deus,
só tem essas opções? Você só me dá essas opções? Só tem duas. Wesley e Wesley.
Difícil, opa. Hein?
O que você acha mais bonito?
Puta, Wesley é o
Wesley.
Wesley é o menos moreninho, clássico.
Nossa,
da litoral.
Wesley moreninho.
Você lembra dele? Emílio, tem uma hashtag hoje que a gente quer...
Litoral FM.
A gente quer roubar da audiência, a gente usa essa técnica, né? Bem Johnny Kleber, que é o que é a hashtag?
Não, eu não vou fazer campanha.
Vai fazer. Você vai fazer... Porque eu o cara vai entrar no Twitter.
Deixa eu falar pra você. Você
acha sacanagem?
Ele vem aqui.
Quantos processos nós já tivemos?
Vários.
Mas você nunca foi preso. Quem... quem... Não, não vem não.
Não vem, não vem não, gordão do Bolsonaro.
Não, não é gordão do Bolsonaro.
Você é gordão do Bolsonaro.
Você é gordão do Bolsonaro.
Inclusive, o presidente se solidarizou com o Danilo.
Campanha pro meu amigo Danilo Gentili. Hashtag Danilo Livre, Gentili Livre ou Danilo Gentili Livre. Porque aqui...
Pronto, eu já desliguei ela, não vai fazer campanha nenhuma. Cada um vai lá e resolve o seu B.O.
É,
nós somos lá, não resolvemos. Pô,
quem nosso foi B.O. colocar o terno pra nós? Vários.
Quanto tempo? Vários, quanto vários, tempo?
Vários. Eu paguei no meu bolso
agora. Vou falar pra você agora, porque aqui é macho. Isso quanto aí. Tempo você foi lá e ficou doando sangue?
Muito. Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
Quem?
Eu já fui preso.
Que humoristinha se levantou.
Quem fez uma hashtag?
Gordão.
Esse gordo traíra. Nunca.
Sempre tive do lado do pânico.
A gente foi
10 anos.
Sempre tive do lado do pânico.
Foi lá?
Eu fui preso, pô.
Você foi preso aonde?
Fui preso.
Você foi preso aonde? Você nem amigo é.
Você nem amigo nessa
época. Se não, levaria uma mensagem.
Levaria cigarro pra mim.
Porque nós vamos lá. Porque se a gente tem um B.O., a gente vai lá
e resolve.
A
galera quer curtida
no meio
de
ninguém.
Não precisa
de trouxa, Twitter, que esses caras fazem hashtag pra cachorrinho um dia, outro dia
hashtag. A moda muda, todo mundo é a moda.
Você é modinha.
Você quer hashtag
Danilo Livre, Gentili Livre.
Vai dormir.
As mulheres da lente. Elas são tão belas.
Cada das suas panelas.
O ouvinte é mala.
Toma, perdão, não vem da lá.
Já está na
hora.
Porque você quis fazer amor comigo, será só por solidão. Porque
Jovem Pan, um beijo na bunda, Emílio.
Agora é hora de descobrir o mundo. O Fly Festival da Turkish Airlines começou.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre neste programa, a nossa querida Mary Del Priori, aqui está, autora de mais de 50 livros de história do Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre os quais 3 jabutis. Está aqui o livro, acabou de sair, é o lançamento do As Vidas de José Bonifácio, da editora Estação Brasil. O Insta dela é Mary Odell, é isso?
Isso,
Mary Odell
com Priori.
Mary Odell?
Com Y.
Com Y. É isso aí. Tudo bem, dona Mary?
Maravilha, feliz de estar aqui com vocês. No meio dessa gente alegre, que só dá boas notícias aos ouvintes.
Não é verdade.
Só maravilhas.
Você que deixa o meio do programa, pra saber.
E temos aqui o professor também, professor Cláudio Tognoli, com esse livro aqui, ó. Sai nos Estados Unidos, Tognoli?
Sai semana que vem, 15 mil exemplares nos Estados Unidos.
Já mandou pra
a gente tá vendo que em português é um livro sobre a JBS.
Tá.
Contra Batista. A JBS. Traidores da Pátria, as maracutaias dos irmãos Batista na JBS. É um livrinho de 86 páginas apenas, para você entender claramente como os caras arrancam dinheiro do BNDES e investem nos Estados Unidos.
Eu posso falar com Marina Mantega aqui, ó.
E todas as informações. É só hackear o WhatsApp dela que você vai ver.
O livro acompanha 2 sites. amafiadosirmãos.com e em inglês tem um site em inglês também, abrothersmob.com.
Bonito. Bom, mas vamos falar aqui do livro da Mary. É a história do Zé Bonifácio, é isso?
Exatamente, uma história tão controversa, porque afinal de contas ele é o patriarca da independência,
sim,
né? Mas é o fundador também do fake news no Brasil, uma coisa fantástica. Porque o Zé Bonifácio cria um jornal para se autopromover como patriarca da independência, né?
Então,
acho que os nossos políticos têm aí um bom exemplo.
Tem que ver isso aí. Zé Bonifácio, porque o Zé Bonifácio ele tem, né? Ele foi, depois ele voltou, ele era tutor. Eu tenho as fotos dele com o Dom Pedro.
Bonitinho. As margens do
Pedro. Então, porque o Dom Pedro II, normalmente, realmente a foto dele é velho, né? É aquele barba
Papai
branca.
Papai Noel,
é. É o Papai Noel, mas ele era criança.
Exatamente.
E o Zé Bonifácio ficou nesse período.
Exatamente.
Ficou lá tocando o barco.
Olha,
era uma espécie de.
Não, não, é as vidas do José Bonifácio que começa lá atrás. Primeiro já desmistificando esse negócio. Todo herói é rico, né?
Tem grana,
ele
família.
Ele era rico,
não?
Ele era rico, dono de Santos. Não, ele era um cara que tinha ficado pobre, não como os irmãos da JBS, mas a família tinha decaído bastante. E eles estão todos em busca de oportunidades, são de um arrivismo espetacular. Eles são realmente catadores de oportunidades. E ele sai, então, de Santos muito cedo.
Isso
vai...
nós estamos, desculpa interromper, mas nós estamos falando que ano?
1780 e poucos, porque tá. Em 83 ele vai para Portugal. Tá. Ele faz uma série de viagens, vai para o Rio, fica lá, inventam que ele vai para estudar no Mosteiro de São Bento, que nem tem nenhum registro da presença dele, mas enfim, ele, garoto, vai estudar em Coimbra, que era um pouco o destino dos meninos de boas famílias do Brasil, e lá ele vai tentar uma inserção. É gozado como essa coisa da mobilidade social no Brasil está associada às oportunidades de estar dentro do aparelho de Estado, que a ideia dele era entrar realmente, se tornar funcionário da monarquia portuguesa e galgar todos os degraus, ganhando dinheiro, muito preocupado, pedinchão, gosta de dinheiro, o tempo todo escrevendo a respeito do assunto. E exatamente porque não tem muito o que fazer, porque Portugal é o último dos reinos da Europa nesse momento, né? Ainda mais depois que Pombal sai, a rainha Dona Maria, que é uma ótima monarca, grande soberana, nada louca, mas enfim, uma mulher que está mais preocupada com igreja, manifestações públicas, já preso, enfim, a religiosidade. Ele ali vê que não tem muita saída, ele é mandado, então, por um ministro, Dona Maria, para fazer uma viagem pela Europa. A ideia nessa época é que quanto mais ricas as colônias, quer dizer, nós estamos aí no momento de uma grande revolução científica, e de verdade é bacana o que está acontecendo na Europa. Estão se criando grandes centros de pesquisa, pesquisa botânica, mineralógica. Esses reinos todos ameaçados, inclusive, pelas revoluções que virão depois, estão preocupados aí em achar minério para fazer canhão, fazer bala de canhão, essa coisa toda. Então, nesse processo de buscar riqueza nas colônias, o Zé Bonifácio vai dar um giro pela Europa.
Ele é
mineralogista, né? A moda é ser botânico, mas aí, como já não inventaram nenhuma plantinha a mais que desse dinheiro, ele vai atrás dos minérios. E aí o que acontece é que a viagem, ao contrário do que diziam os biógrafos, é um grande desastre. Ele não é reconhecido em lugar nenhum, os biógrafos diziam que ele falava milhares de línguas, meio tati-bitati, em francês e inglês, mas enfim, percorre a Europa sem nunca ter contato realmente com aquelas pessoas que estavam contando na época. Você imagina o Vale do Silício, imagina que você é um cara que inventa o Google, imagina que o José Bonifácio está de passagem ali pelo Vale do Silício, todo mundo acha que ele é o máximo, mas ele não encontra ninguém, né? Nem o dono do Google, nem o dono da, sei lá, do que mais inventam. Então, a passagem dele pela Europa, uma passagem realmente muito tímida, né? Muito se escreveu sobre ele ter pertencido a um pequeno grupo de geniais criaturas na França, porque ele chega em Paris na época da Revolução Francesa. Então ele vê aquelas carroças com aqueles aristocratas todos e religiosos que vão sendo decapitados, ele toma verdadeiro horror a tudo que é desordem. Daí depois ele trazia para o Brasil, na época da independência, esse projeto de ordem, ordem, ordem sempre. Mas enfim, ele volta a dizer, ele faz ali uma passagem meio desapercebida entre os franceses. Esse grupo, eu fui estudar, não tinha nada de importante, era uma espécie de caco, sabe o que é caco, né? Centro acadêmico, era um caquinho ali de meia dúzia de formados em medicina, com quem ele vai conviver durante um mês. E ele está lá em Paris mais interessado em comprar meias, ir ao cabeleireiro,
mochilão,
frequentar,
né?
O próprio mochilão.
A Maria Luísa Nobre do José Bonifácio, né? Descobriu todas as falcatruas.
Mas sabe uma coisa engraçada? A gente está numa época que está se falando muito em imigração de brasileiro. O brasileiro vai para a Europa tentar sorte, é jovem, grande futuro. Eu, quando comecei a me interessar pelo Zé Bonifácio, eu queria saber exatamente como vive um brasileiro que não é nada, né? Representando um país que não era nada, que era Portugal, então, né? Na grande Europa que está se desenvolvendo, a Inglaterra nesse momento, em plena Revolução Industrial, a França riquíssima ainda, em suma. E o que a gente vê é que realmente nós temos esse complexo de vira-lata, não é à toa, porque a gente passa por isso.
O cara fala que tá trabalhando no Vale do Silício e tá no Starbucks, né? Servindo frappuccino moca. O cara dá um migué.
Exatamente, em suma, aí ele volta para Portugal, se torna uma figura extremamente ressentida. Isso é uma coisa que eu quis trabalhar também, porque todos os meus trabalhos e as minhas biografias, elas procuram mergulhar nesse lado humano, o que, que a pessoa está sentindo. E aí, o cara vai, né, com aquele combustível todo, achando que vai estourar, que vai ser o rei da cocada preta, e dá tudo errado, e dá mesmo, né? Porque aí ele volta para Portugal, Portugal está indo de mal a pior, ele não consegue botar de pé nenhum dos projetos que ele quer, não consegue ganhar a grana que ele quer, não consegue ter o cargo na monarquia que ele quer. E o mais incrível, gente, é que ele tem uma mentalidade fidalgo, quer dizer, o antigo regime está indo, né, morro abaixo, estão se decapitando os grandes aristocratas na França, mas ele quer ser aquele grande fidalgo, aquele cara que sabe falar bem, que frequenta, né, a aristocracia. Para isso, ele se vale da maçonaria, que vai ser uma espécie de chavezinha para ele circular, mas ele realmente não ganha dinheiro e vai ficando cada vez mais atormentado, ressentido.
Mas ele achava que esse regime ainda ia continuar? Ele tinha esperança disso ou ele já viu pela
Nada.
Experiência dele na Europa?
Ele faz aí um texto de louvação a Dona Maria. Dom João VI ele chama de burro, depois vai chamar João Burro, depois ele
Professora,
vai chamar...
Professora, eu tenho uma dúvida.
Diga.
O meu livro aqui, Traidores da Pátria, mostra um sistema brasileiro muito antigo. O cara se aproxima do Estado, no caso o BNDES, fica rico às custas do Estado e faz o que quiser. Que é uma coisa diferente do sistema americano, em que se diz do it yourself, faça você mesmo. Como José Bonifácio pensava a relação iniciativa privada-Estado? Ele seria capaz hoje de tomar um dinheiro de um BNDES?
Olha, eu acho que se... com propina ou sem propina, não sei. Ele gostava muito
propina
de dinheiro.
Propina é um detalhe, professor.
Mas ele, quando volta para São Paulo, né? Ele, enfim, amarga lá, vários anos chupando o dedo, sem conseguir fazer absolutamente nada de interessante. Quando ele finalmente consegue licença da rainha para voltar para São Paulo, e aí acontecem muitas coisas assim maquiavélicas que depois a gente pode contar, mas ele resolve propor o que nós chamaríamos hoje de parceria público-privada. Olha que coisa interessante. Porque ele amargou o fato, né, de representar um país pobre que não tinha dinheiro para as pesquisas, para armazenar aquilo que havia sido pesquisado. É incrível, né? As pesquisas todas que tinham sido feitas pelos portugueses, tanto aqui no norte do Brasil, pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, quanto na África, ficam jogadas dentro dos baús, enterrados assim num sótão, que não tem como manter aquilo, né? Tanto é que os franceses depois carregam tudo lá para o famoso Jardim do Rei, que depois se chama, enfim, Jardim das Plantas. Mas ele, o que, que ele quer? Ele quer uma parceria público-privada, querendo que as pessoas que tivessem dinheiro investissem em escolas, investissem em pesquisa, porque ele continua com aquela mentalidade de que o grande império, o Brasil, significaria realmente a mina, né? A caverna do Alibabá do grande império português. Então ele proporia sim uma parceria público-privada. Ele propõe isso, né? Escolas, para que as pessoas então aprendam
e
a plantar.
E até hoje a gente está com essa história, né?
Ele vem dessa história que a gente está
tendo. Não, a história até hoje, desde Zé Bonifácio. O Brasil é um país muito rico,
ordem,
um país maravilhoso.
Progresso.
A gente acha que o Brasil é um país muito rico.
País,
né?
Do futuro. Pô,
mas,
é,
um país rico. Mas ele era um
articulador. O futuro do pretérito.
Mas um bom articulador, né? Ele tinha essa capacidade. Ele não tinha uma relação com o meio ambiente, também negócio de baleia, de extração do óleo.
Olha,
né?
Greenpeace. Tá muito bem lembrado. Ele vai... É interessantíssimo isso. A gente vê como é que se caçava baleia.
Eu vi no Google, na verdade.
Que coisa...
Eu sabia até essa coisa. Eu super honesto, tá? É bom. Fui no Wikipédia, né? Eu vi só esse
Não, ninguém sabe
a história do José Bonifácio.
Ele que trouxe o BBB para o Brasil.
Primeiro
as famosas pescarias, chamadas pescarias de baleia, e eu faço toda uma descrição de como isso era realmente brutal, né? Como é que se pegavam os animais, como é que se decepavam esses animais, arrastavam para a praia, o mau cheiro que ficava. Enfim, isso era considerado um business na época, tá? Aqui, como disse o nosso professor, era um business, e ele fica com aquilo na cabeça e ele vai depois apresentar na Academia de Ciências de Lisboa, todo um tratado sobre como tornar isso mais interessante, ganhar mais dinheiro, evitar o contrabando, enfim, você tem toda a razão. Agora, tudo que ele vai dizer sobre preservação das matas, né, que às vezes os biógrafos dizem, fantástico, o cara inaugurou essa preocupação com o meio ambiente do Brasil, Nananina, não. Já se falava nisso há muito tempo. E nós temos, já desde o século XVIII, uma série de governadores, inclusive portugueses, que estão aqui dizendo, olha, se continuar desse jeito, queimando floresta aí, como a gente queima lenha para fazer pizza, vai acabar tudo muito...
Mas os próprios índios queimavam, né? Sim, o sistema do índio era meio de queimar.
Sim, mas muito mais, digamos, muito mais restrito, né? Depois, realmente, nós vamos ver desaparecer essa Mata Atlântica. Para quê? Para fornecer lenha para os engenhos de cana, para cercar pasto para boa, enfim, a própria civilização, ao chegar ao Brasil, civilização entre aspas, mas enfim, o fato da gente se desenvolver vai, implicou realmente no desaparecimento dessas florestas. Então, ele não é nenhum pioneiro, quer dizer, o que eu vou mostrando ao longo do livro é que tudo aquilo que durante anos nós acreditamos, ah, o cara foi pioneiro em falar da libertação dos escravos, também não foi bem assim. Ele era um toleracionista, que é a expressão que os historiadores usam para aquelas pessoas que durante muito tempo diziam assim, ah, vamos fazer assim a escravidão, vamos libertar os escravos, mas devagar, né?
Calma,
não pode ser do dia para a noite. Olha aí a revolta do Haiti, matou tanta gente, depois quem é que subiu ao poder? O filho das escravas com os franceses, vamos evitar isso. Então,
não queria se comprometer muito, né?
Nada, em cima do muro, não vou dizer que ele fundou o PSDB, mas, né?
Isentão.
Quem sabe, lá atrás, né? Patrono do PSDB, sempre em cima do muro, aqui, um pouquinho ali, ele fez um pouco esse jogo. Então, tanto com a escravidão, inserção dos índios, ele vai também beber em vários trabalhos que já estavam sendo discutidos pelo José Arouche Toledo Rendon, que tinha aqui o Largo do Arouche, era a fazenda dele de café. Ele vai conviver com os índios e ele vai justamente propor uma série de saídas para incorporar os índios, que já estavam bastante incorporados. Gente, todo mundo que está sentado aqui tem um sanguinho
O índio, esse índio nosso aqui, né, era o índio que é os tupi, né? O índio tupi, ele gostava de fazer esse... Tanto é que nas caravelas só vinha homem, não tinha mulher. Mulher não subia na caravela, que dava mal a gouro. Vinham pra cá e tinham filhos com as índias daqui, que os índios gentilmente
cediam
aos portugueses. Estou falando com uma bobagem, professor?
Não, você está descrevendo um fato, mas eles cediam gentilmente porque eles entendiam que aqueles homens novos que estavam chegando com armas, com instrumentos de trabalho, sim, podiam ser aliados importantíssimos. Então tinha uma lógica.
Então essa história que houve uma matança de índio é meio balela, esse negócio.
Não, matou-se muito índio, mas os índios se mataram entre si também.
Sim, mas esse negócio que a gente tem até hoje de gostar do estrangeiro, a gente carrega desde o tupi, desde os índios velho.
Temos que provar isso através de teses.
Não, mas o brasileiro, ele gosta de estrangeiro, receber. Ele gosta de receber o estrangeiro. Fornecemos as mulheres, sim, a bebida caipirinha, para os índios e tal. Isso aí talvez seja do...
Dessa acolhida tão generosa,
Mas
que não era ingênua, isso que é interessante.
Professor, do índio.
A pergunta é que você, por favor, me respondesse com a cabeça do José Bonifácio, já que era um toleracionista, segundo o teu trabalho. O que fazer com a reforma da Previdência?
Bom, Zé? Ele ia ser o Maia.
O Zé Bonifácio, ele era a favor de tudo aquilo que ele tinha em mente, que o Brasil, que na época não era Brasil, tá? Estamos falando ainda em América Portuguesa e tal, tinha que crescer. Ele era a favor de enriquecimento para todos, fim das desigualdades, busca de equilíbrio. Então, eu acredito que ele estaria hoje, junto com vários empresários em Brasília, aliás, a gente sabe que tem um lobby lá muito ativo, né? Tentando que assinassem a reforma o quanto antes que o Brasil acabe. Tá. Né? Então, ele era alguém que caminharia nesse sentido. Reforma fiscal, reforma da Previdência, eu não tenho dúvida.
Desenvolvimentista ele.
Sim, poderíamos chamá-lo de um desenvolvimentista, mas sempre muito atento a essa questão da ordem, quer dizer, ele viveu a Revolução Francesa. Eu lembro a vocês que os corpos, partes dos corpos, sobretudo as partes íntimas, eram penduradas nos postes em Paris. Então o cara viu tudo isso, viu essa sangreira, viu o empobrecimento da França nesse momento, porque quando ele vai para a Prússia, ele vai atravessando a França, enfim, de charrete, de cavalinho, o que ele vê são os campos abandonados, as propriedades privadas todas queimadas, questão, ele entende que uma revolução é alguma coisa de perigosa, que em vez de levar pra frente, pode trazer pra trás.
Uma mudança pacífica, né?
Ô, Mery, você assistiu ao Novo Mundo lá, a relação dele junto com a Imperatriz, que eles tiveram um romance na novela, foi bem isso mesmo? Passou de amizade? Ou eles eram só brother lá?
Um manifesto de corporativismo do qual não gosto.
Pois não.
Mas eu acho que enquanto as novelas não tiverem realmente historiadores orientando, vai ter sempre bobagem.
A Leopoldina,
né?
Tem que render um capítulo. Porque na novela diz que eles eram amantes e tal.
Primeiro ele já era um bom velhinho quando chegou aqui, encarquilhado, não tinha...
Nem subia, não tinha nem viagra.
Nem viagra, né? Aliás, tinha, sabe que muita coisa, né? Comer amendoim, passar pasta de formiga.
Catuaba
mesmo? Voadora lá embaixo.
Como que faz? Pasta de formiga?
Voadora, não é qualquer formiga.
Ele teve caso?
Não,
é bom que incha.
Era só brother. A Leopoldina era catolicista. Catolicérrima, não faria absolutamente nada fora do leito conjugal. Depois ela vivia grávida.
Ela era de Viena?
A... Grande arquiduquesa da Áustria, pelo amor de Deus, uma das famílias mais importantes da Europa.
Mas o pai era canhão, era bonitinha?
Não, ela chega muito bonitinha, mas obviamente maus tratos sempre acabam maltratando muitas mulheres.
Como é que o cara, como é que foi sair de Viena? Porque Viena era Viena já. Você vai em Viena hoje,
dela, é a mesma.
Você vai hoje em Viena, é aquela Viena que era daquela época. E cai no Rio de Janeiro. Deve ser terrível, né?
Seria do acordos, né? Porque esses casamentos todos, casamentos entre as monarquias europeias, eram casamentos ditados por interesses, interesses de presença de uma coroa em outro estado, riqueza...
É o certo, o casamento certo é esse.
Qual?
É isso,
armado é.
Não é que é armado.
É ruim isso.
Você tem
Não é.
Você junta um negócio. Você junta a Áustria, que junta. Tá lá.
Com a monarquia.
Com o Brasil.
Portugal, aí, na época, né?
Sim, Portugal.
Com que
Portugal.
Era nada, né? Que era.
É, deu certão.
Mas. Fica uma coisa.
Exato.
E bem
exato.
Interessante. Não,
e depois são muitos filhos, tem que casar todo mundo. Sim. Então começa casando com a França, com a Inglaterra, casando com os grandes reinos, depois vai casando com o resto.
Mas era um swing o Brasil. O cara vinha pra cá também casado e pegava as Índias também, né? Não tinha essa relação dos escravos.
A gente não pode reduzir a esse ponto, mas ela de qualquer maneira vem, ela vem apaixonada, né? Ela recebe dele uma belíssima gravura emoldurada com diamantes, aliás, que jogam de diamantes lá em Viena, justamente pra convencer que são ricos, poderosos, portugueses. Ela vem realmente muito apaixonada e no segundo mês de casamento, eu sei porque eu tenho um livro sobre o casalzinho, aliás, homenagem à Troia, Marquesa de Santos, Dom Pedro e ela. No segundo mês de casamento, ele trancava ela no quarto e ia pra balada.
Tá certo.
Mas ela
voltava pra fazer o café da manhã.
Uma das formas de feminicídio é você matar a mulher psicologicamente. A autoestima dela realmente vai pro pé. Ela é horrivelmente maltratada.
Peraí, é história. Vocês não falaram que a gente tem que saber da história?
Mas é uma roupa.
Tá lá no livro, porra.
Professora, 50 livros. 50 livros, é história. Tá, beleza. Então, mas deixa eu te falar. Peraí, é que a gente foi... Daqui a pouco a gente volta no...
Mas esse papo é bom.
Mas é verdade que ele teve mais de 30 filhos?
Mais.
Que danadinho, Dom Pedro, né? Pior que o cara.
Não tinha contracepção. Vamos ser práticos, né? Não tinha contracepção. Ele era um rapaz fogoso e as mulheres não diziam não ao imperador. Tem isso também. Quer dizer, ali
é o Neymar daquela época.
Há uma série de questões aí. Mas, de qualquer maneira, eu achei um documento da Leopoldina lá no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, que é certamente uma das cartas mais doídas, mais sofridas, mais chorosas que eu jamais vi de uma mulher enganada. E ela realmente diz: eu não durmo à noite, meu corpo está coberto de manchas azuis. Não é à toa que os americanos, quando tem depressão, dizem I'm blue, porque o corpo fica realmente coberto de manchas azuis. E a solidão dela, o abandono em que ela ficou, foi qualquer coisa
como
de
é que
realmente
você entende
dramática.
A carta?
Agora, só respondendo aqui ao colega, nunca tiveram nada. Ele já era um velhinho encarquilhado quando chega aqui. Coitado. Se encontram quando ele vem de São Paulo, né, depois de eleito, né, ele e o governador são eleitos para administrar a província. Ele vai para o Rio de Janeiro com a missão de convencer Dom Pedro I de ficar no Brasil, de não voltar não era ainda primeiro, era o príncipe regente, não voltar para Portugal. E aí eles se encontram a cavalo, né? Enfim, dão uma galopada juntas, ela está lá em São Cristóvão, e quando morre, aliás, o herdeiro do trono brasileiro, quando ela volta para o Rio de Janeiro, o garoto já vem morto, é ele que vai enterrar o Zé Bonifácio e que vai levar o corpinho do garoto. O Dom Pedro manda um bilhete para ele, por favor, enterre meu filho e tudo. E a partir daí, é óbvio que eles vão conversar, porque o que está em jogo para ela é que os filhos dela tenham um império. Ela casou para isso, ela casou para ser rainha, para ser alguma coisa. Então ela, inclusive ela no início, que era muito contra a independência, gradativamente ela, em cartas para o pai, vai mostrando que o que interessa aí é o futuro dos filhos, né? É bem, raramente fala dela mesma. E é óbvio que eles estão nesse projeto comum. E eu lembro bem, não era só um projeto do Zé Bonifácio, quer dizer, era um projeto da elite brasileira, elite mineira, elite paulistana, né? Lá vamos ver aí a elite do Rio de Janeiro, essas pessoas todas em torno dessa ideia, não de se separar definitivamente de Portugal, mas de ter maior autonomia, que é o problema do Brasil até hoje. Por que que você não consegue sentar todo mundo em torno da reforma da Previdência, por exemplo? Porque o Brasil é um arquipélago. O cara que está lá no Acre tem uma agenda completamente diferente do cara que está no Mato Grosso do Sul, que é
muito
diferente,
grande o país.
É enorme e com agendas muito diferentes.
Professora, como
então,
é que
mas...
é?
Presta atenção agora que eu pretendo, nesse momento, uma água. Uma água, professora, fala também, puta que...
Muito bem. Não
é nada. Ó, o Brasil, se o Brasil, porque o Brasil é o Brasil desse tamanho por causa do Pedro II, né? O Pedro II que manteve o Brasilzão.
Federalizou.
Esse Brasilzão do Acre, do Oiapoque, ao Chuí, não é? Se o Brasil fosse, talvez, dividido... ia virar também meia boca, um monte de país meia boca.
Um monte de Equador, um monte de Chile.
É, São
um
Paulo
monte...
se salvava, né?
Mas não sei não.
É virar o Caribe.
Não sei não. Porque você tem que pensar nesse aspecto também. Se o Brasil não fosse desse tamanho, ia ser tudo republiqueta.
Sim. Eu acho difícil a gente fazer isso. Isso chama-se história contrafactual, né? E se acontecesse?
Professora. Mas deixa eu te mostrar uma Revolução de 64 também... há esse aspecto que as pessoas estão pensando nesse momento.
É isso mesmo.
Esse, não é isso?
É verdade, eu tenho que concordar com ele. Ok?
Eu posso fazer um break, professora?
Lógico, para tomar água.
Tocou o sinal. Uma água.
Vai comer um
depois recreio. Eu quero falar aqui
vai
também.
Na cantina agora.
Tá sofrendo igual a mulher lá do...
Mas muito legal. Desmistificando o mito, né? Pô, o cara tinha tanta moral. Não. Joseph Bonifácio, você tá aqui caguetando tudo.
De Boninho.
Peraí. Que não era uísque.
Mas, professor, não podemos diminuir
de jeito nenhum
a importância do
Boninho. Tem que falar a história real, né? Não, porque ela tá contando histórias que a gente não imaginava. Joseph tinha uma moral, né, na monarquia.
E depois ele não estava sozinho, os irmãos. Isso é que é legal, gente. É que o nosso amigo tá falando aí dos irmãos.
É, os irmãos.
Eu tô falando dos irmãos.
Ó, tá aqui o livro, Zé Bonifácio. Tá à venda em todo o Brasil.
Boa.
Da Mary Del Priori. Ela descobriu não o super-homem que seus pares procuravam, mas sim um personagem do seu tempo cheio de contradições e dilemas, como todos nós, seres humanos. E Cláudio Tognoli, o maior jornalista investigativo do Brasil, com mais uma bomba, contando tudo aqui de outros irmãos, dos irmãos Batista, na JBS. A empresa utilizou o BNDES, Caixa Econômica Federal, tá vendo, Manter? E outros agentes públicos e privados para suas fraudes. E hoje estão mais ricos do que quando estavam. Né?
Uma 2 boa ação. 2 bilhões e meio a mais.
Eita. 2,5 bilhões a mais.
Brincadeira.
É isso aí. Né?
Essa fera aí.
Depois o mundo, segundo a nossa querida professora que aqui está, é dividido entre os espertos e os trouxas. Você se coloca onde quiser, Tonho.
Eu sei onde
daqui
eu vou
a pouquinho
colocar.
A gente volta. Já, já. Eita. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje presença de Cláudio Tognoli nesse programa. Está aqui o livro Traidores da Pátria, As Maracutaias dos Irmãos Batista, na JBS. Acabou de sair, está no Submarino, está no...
Tá ainda tem Amazon, Submarino? No Amazon. Google, está em tudo, todas as plataformas.
E... tem agora a Amazon no Brasil, né?
Sim, e a partir da semana que vem, 15 mil exemplares nos Estados Unidos.
Boa.
Intitulado The Invasion of the USA.
Que legal.
Estados Unidos.
O Brasil tá
subtítulo,
fazendo essa relação,
como
né?
Como ganhar dinheiro, como roubar no Brasil e investir nos Estados Unidos.
Sensacional.
É isso, ô, é
Tony,
bom.
Olha, eles estão sofrendo ameaças. Eu vi uma notícia que os irmãos estão sofrendo ameaças de morte. É verdade? Você pesquisou sobre?
Eu não acredito. Saiu na Veja isso. Tá no Abre da revista Veja dessa semana. A questão é a seguinte, não existe ameaça de morte. Nenhum dos grandes casos em que você ouve essas mortes que você vê encomendadas, ocorreram ameaças antes. Porque eu pago você para matar o Emílio, rasgo
não vai avisar.
Ele e falo, pega ele, velho.
Entendi.
Se você pegar, eu te dou... Você não vai ligar pro cara e falar, vou te pegar hoje. Então, ameaça... Não é feita por profissionais da morte.
Tá.
É apenas...
É uma, você acha que eles que plantaram, então, essa informação?
Não, as pessoas podem até ligar claro, e ameaçar. Mas profissional não liga. Você quer você ganhar o dinheiro Boa. Do corpo.
Boa. Tá aí, você trazendo... Tem spoiler aí pra dar pra gente uns spoilers aí do livro? Ou não?
Tem uns spoilers.
O que é que só você viu, Toyolinho?
Não, na verdade o que está acontecendo é uma coisa muito grave, Emílio. O juiz Sérgio Moro começou a ficar famoso, pequenamente famoso, numa operação em 2003 chamada Farol da Colina, que investigava lavagem de dinheiro do Banestado de Foz do Iguaçu.
Sim.
Tá? Naquela época havia um procurador americano chamado Robert Morgan, tal, que acompanhava a roubalheira nos Estados Unidos. O Robert Morgan, então, avisou há pouco tempo um dos advogados do Lula, hoje ele é conselheiro Morgan, tal, ele era procurador, que a Pax Americana, ou seja, o dinheiro que os Estados Unidos usam para manter toda essa vigilância planetária do Tio Sam sobre guerras locais, a Pax Americana, o dinheiro que sustenta as Forças Armadas Americanas, não vai mais ser, sob o governo do Trump, pago pelo contribuinte. Nem pago por quem cometeu crime nos Estados Unidos, mas pago por quem cometeu crime em dólar. O que que está acontecendo? As cortes locais onde os irmãos Batista têm frigoríficos que eles compraram estão começando essa semana.
É para arrecadar, para arrecadar.
Papelada para provar Swift, que é limpo.
Sim. Swift.
Se não, porque provar o mercado... que é limpo, a Pax Americana vai ser paga com o dinheiro dos irmãos Batista. O Trump quer grana de crime cometido em dólar, não importa se foi aqui. Só que esse foi lá.
Mas tem... Não, só lá, né, bicho?
Não,
como em dólar. Dólar em Hong Kong é dólar, mas e daí?
Não, americano. É, tem, não, por exemplo...
Porque o mercado lá um fora caso, do, dos Batistas é gigante. É maior do que no Brasil, né, Tonho?
Há um caso
Unidos,
grande
eles são muito
que
fortes.
Envolve a compra da Eldorado Celulose por uma empresa da Malásia, em que os
aqui
irmãos
no
Batista...
No norte, aqui?
É, os irmãos Batista estão sendo acionados pela Justiça do Oriente a provar que eles são limpos para poder vender bonds, ou seja, ações da empresa lá onde eles investiram. Então, o que vai acontecer é que cortes locais, loucamente, espalhadamente, vão começar a atacar os negócios dos irmãos Batista. E isso é uma coisa pulverizada que demanda a contratação de 300, 400, 500 advogados, porque são ações locais.
Porra.
Então, esse pequeno livro, de apenas 86 páginas, eu já tinha lançado outro, graças a vocês, aqui no Pânico, de 670 páginas, chamado Nome aos Bois.
Sim, esse
que
eu
era
tenho.
Um calhamaço que eu não conseguia fazer o brasileiro entender o que era JBS com 670 páginas.
Lógico, agora
que
você
que deputado lê 670 páginas?
Não lê nenhum parágrafo.
Então,
a JBS está em quantos países no mundo?
Ai, não sei.
Mas é bastante.
Eu sei que o mercado lá fora é muito maior que no Brasil.
Eu sei que é o seguinte, eles compraram...
O Brasil é um braço.
Nos últimos 20 anos, eles gastaram 400 milhões de dólares na compra de políticos.
Isso. Nossa, tinha um setor, né?
Porque você compra o cara faz um lobby...
E aí você ganha.
E aí você ganha o dinheiro do BNDES ou do FGTS. Você pega dinheiro de fundo de garantia, cara.
Sim.
Sabe o que é isso? Ou você pega dinheiro de fundos de pensão. O que são fundos de pensão? Se o cara trabalha na Petrobras, ele ganha 1.000 por mês, o fundo de pensão Petros pega R$300 para ele ter a aposentadoria dele garantida por um fundo de pensão praticamente privatizado dentro da empresa. Os caras pegam grana de fundo de pensão, porque o dinheiro de fundo de pensão não pode ficar parado, você precisa aplicar. Então eu vou pegar... Compra um político, esse político convence o partido
a votar.
Aqui você pega o dinheiro do fundo de pensão, invista na empresa do Emílio. O Emílio dá aí 15% da grana que veio pro político e outra parte pro partido. Esse é o Brasil recente. Muito organizado. Esse agora, nós vamos perguntar o seguinte...
É uma empresa.
Você
é.
Vai me perguntar...
É uma empresa.
O que você acha do governo Bolsonaro? Eu não acho nada. Eu acho o seguinte, a hora que esse centrão...
Que a onça beber água.
Começar a botar as cartas...
A hora que a onça beber água, as cartas na mesa.
Começar a exigir coisas...
Lógico.
Sim, eu quero ver a capacidade de dizer não do Bolsonaro. E eu quero ver a capacidade do Moro... Punir esses caras.
Tá chamando o Moro na xincha, hein?
Tô chamando o Moro na xincha.
Cara,
eu acho que o Moro dura seis meses.
Você acha?
Dura seis meses. Você
tá fazendo um bolão com o Sérgio Moro, hein?
Teu amigo, Sérgio
Moro. Mas então, não tem um acordo com o FBI também?
Deixa eu perguntar aqui agora. Então, o que que acontece? O que que acontece, se você pensar bem? Porque a gente pensa... Como é que a gente pensa, Tonholi? Nós, cidadãos do bem, a professora...
O coração.
A gente pensa com o coração, com a emoção, com a esperança... De um bom Brasil, desde o Zé Bonifácio.
Ordem e progresso.
Que lá, tá pensando, ordem e progresso, Brasil. Mas na verdade, assim, quem tem interesse nesse país? É aí que tá. Quais são as pessoas realmente interessadas no Brasil? É o JBS, é o seu Odebrecht, é o seu... os bancos. É esses caras, bicho. No fundo é isso aí, não é? Ou não é?
A nossa atividade industrial é 18%. O resto é praticamente prestação de serviço. É.
Todo mundo tem um preço, Tonholi. Se te oferecesse um caminhão de dinheiro pra você vender informações, você aceitaria? E não me olha com essa cara que eu sei que...
10 sim. milhões.
Você viu que prenderam lá o teu amigo, hein?
Né?
Do WikiLeaks.
O Julian Assange.
Assange.
Vocês já te ofereceram uma proposta na mesa pra você não passar as informações?
Dinheiro não traz felicidade. É isso aí, manda isso
aí,
buscar.
É isso aí. Boa. Ô, professora, mas vamos voltar lá. Pera aí, calma, que agora a gente conturbou aqui a história. É, na época. E aí o Zé Bonifácio.
Não, o que é interessante que a gente provocando aqui isso. Antes é como é que ele age. Quer dizer, o Zé Bonifácio não é uma pessoa sozinha, ele é uma figura absolutamente sozinha. Ele com os irmãos são uma espécie de matilha de lobos que vai agir para que a independência se faça atendendo a uma, eu diria, uma agenda de determinados interesses, né? A gente estava falando de interesses hoje, interesses no passado. Então é muito curioso porque a gente conhece pouco sobre o Antônio Carlos, irmão dele. O Antônio Carlos era uma pessoa tão virulenta, tão violenta, que ele mata um desafeto com uma facada no coração.
Eita.
O Antônio Carlos, em 1817, ele vai justamente para... jogar água na distensão entre as maçonarias. Você tem uma maçonaria que tem um lado muito monarquista, que é azul, e a vermelha, que é mais republicana. Ele vai justamente para Pernambuco participar da grande revolta de 1817. Eu sei que é um assunto aí que os nossos ouvintes conhecem pouco, mas que vai que vai tentar justamente, enfim, se liberar de Portugal definitivamente. E ele está lá, é um grande agitador, é um indivíduo extremamente violento, né, que toma a palavra sempre em todas as oportunidades em que a Câmara se reúne, onde há reuniões, ele sempre instigando a violência. E por outro lado, o Zé Bonifácio tem um outro irmão, esse é o Antônio Carlos, esse que vai para lá. que é o Martim Francisco, que está aqui em São Paulo. Os dois estudam lá em Portugal, pobres, voltam para o Brasil. Um faz uma carreira muito apoiada na maçonaria, sempre de agitador profissional. E o Martim Francisco fica aqui em São Paulo. E o que ele começa a fazer? Ele começa a visitar as cidades do interior de São Paulo, porque eles são santistas. E o que eles acham é que Santos está perdendo todo o prestígio, está perdendo força frente a São Paulo de Piratininga, que está ficando uma força. O café está chegando, né? São Paulo exporta também trigo, algodão, tem outras formas de enriquecimento, faz todo o comércio com Minas Gerais. E eles ficam apavorados e não, nós temos que voltar a ter a nossa preponderância política. Eles começam a visitar as pequenas cidades do interior e o Martim Francisco faz um verdadeiro colar de alianças políticas lá no interior. Isso é fantástico. Os caras trabalham realmente, volto a dizer, em grupo, né? Para uma vez o Zé Bonifácio chegando aqui, eles reunirem essas forças políticas todas e terem o Zé Bonifácio como grande intérprete do projeto de São Paulo, depois Minas e Rio de Janeiro, que é um projeto de não ficar independente de Portugal. Isso que é interessante. Os caras querem continuar ali junto ao reino de Portugal. O que eles querem é ter independência nas decisões econômicas e políticas que eles forem tomar. Então, essa ideia, quer dizer, de um Zé Bonifácio que está estribado nesses dois irmãos, é uma coisa muito interessante, porque dá a eles, aqui o nosso amigo Tonho Olho falando dos irmãos da JBS e eu falando dos irmãos Andrada, porque realmente eles atuaram politicamente com muita força para levar esse projeto deles adiante. Tanto é que Zé Bonifácio, feito ministro, né, das Relações Exteriores, ele vai chamar o irmão dele para o ministério também, vai estar sempre cercado desses irmãos, atuando sempre para ficar no poder. Isso é uma coisa muito interessante, como eles vão operar juntos para ficar no poder.
Muito bem.
Então, Emílio,
pois não.
Eu tenho uma... Você podia fazer a trilhazinha aí, por favor? Uma notícia urgente.
Trilha. Trilha. Plantão da Globo.
É o seguinte, amanhã quem estará aqui no programa, meu querido amigo, amado, um dos melhores apresentadores, se não o melhor apresentador deste país, em primeira mão, Danilo Gentili, pra falar de toda essa treta, porque hoje, não sei se você sabe, a gente tá com uma campanha aqui, Danilo Livre,
Gentili. Não tem campanha nenhuma.
Danilo preso.
Não tem campanha nenhuma aqui. Não tem campanha. Primeiro que eu acho muito brega.
Primeiro
que
você nem sabia o que tá acontecendo, quem passou a pauta foi eu, Morgado, pra você.
A verdade é essa. Eu acho muito brega a campanha.
Danilo Livre. Se você quiser, aí é um problema seu.
Nós vamos trazer o Danilo e a juíza. Boa. Eu acho que temos
a Maria do Rosário.
Tem uma informação aqui, Emílio.
A juíza.
Faz 2 anos eu escrevi com o Danilo Gentili um livro.
A Reputações lá.
Sobre a história do politicamente correto.
Isso.
Tá parado na Editora Record, Carlos Andreasa tem que responder quando sai.
Agora eu
porque boa. Tem tudo a ver. Pro
Andreasa, então, também.
O livro. Vocês perguntam pro Danilo amanhã como é que tá o livro que nós fizemos.
Boa. E eu quero dizer o seguinte: se ele for preso, eu levo cigarro na cadeia pra ele.
Carol, você dá pra ele.
Tá tudo certo. Quero ver quem vai me aguentar
você
falando.
Você quer trabalhar com ele?
Você quer arrumar
um emprego?
Juro. Você acha que ela gosta? Ela quer um emprego lá.
Seria muito melhor trabalhar com ele.
Você acha que o Gentili é trouxa?
É o Gentili e a Sami amanhã.
Não, aliás, deixa eu mandar um recadinho pra essa Sami.
Beijo, Sami.
Porque ela fez um
opa!
Ali,
chamou
nosso programa de mau gosto.
Não,
mas
assim,
quando ela veio aqui, a gente ajudou.
Deixa
ela
ser
eleita, aí ela não achava
que e se eu te falar que o Twitter gosto, dela é fake, né? Então, não foi ela que escreveu.
É ótimo, porque assim a gente não convida mais.
Olha, né? Eu vou falar uma coisa pra você, Paulinha. Quando eu tenho alguma... Você sabe que a vida é feita...
De momentos.
Resiliência. A vida tem muitas curvas. Não é isso? Tem muitas encruzilhadas. Não é? A vida não é. Não é
Facebook,
algo.
Não, não,
o timeline do Instagram.
É assimétrica. É assimétrica.
Então, quando eu me deparo com esse problema que você está, com essa raiva, esse ódio.
A menopausa, com
onde
essa
eu vou
falta
buscar?
De fluidez,
onde eu vou buscar,
né?
A sabedoria? Na Talmud.
Instagram.
Ah, que bonito. É que você é um ser elevado, né?
E a Talmud tem algo muito bonito que diz o seguinte:
diga.
Abençoado aquele que não espera gratidão, pois ele não ficará desapontado.
É, mas eu anoto. Boa. E não trago então, nunca.
Muito bonito.
Tá ali na minha listinha.
Na sua vida, tá precisando.
Outro programa de rádio que você acha que é de qualidade.
Deixa eu falar.
Tá na minha calma. Listinha.
Você acabou com a nossa entrevista. É. A gente acabou. Tá tendo uma aula.
Sim, de história.
Uma aula de salão.
Se fosse aula, o professor te mandava aqui, ó.
A gente nem chegou no BBB ainda. Três jabutistas aqui, ó. Tem mais de 50 livros, prêmios, contando a história do Zé Bonifácio, nosso patrono da independência. Uma aula de história.
Amanhã,
uma palestra.
Danilo Gentili.
Mas que deselegância com os convidados, agora, não?
Estará aqui conosco. Muito obrigada, muito bem, Danilo. Juro, amo bem, você. Juro.
Muito bem. Já deu amanhã, Danilo obrigado. Gentili. Mas... vamos.
E o Rabino?
Se não for preso.
O Rabino.
Ela caiu. Olha o que a Paulinha fez.
Desculpa, viu?
Ela caiu uma pauta de um Rabino que vinha amanhã.
Rabino, eu vou ter que transferir para outro dia. Rabino, eu te ligo mais tarde. Desculpa.
Tá, mas isso aí. Qual você acha que é a importância dele mesmo, né? Porque o Zé Bonifácio, a gente aprendeu na escola, que é o patrono da independência, tal, era o cara que ia lá, que era meio. Qual é a importância que você...
Olha, eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, baseado naquela experiência terrível que ele teve em Paris, e da desordem, do medo, do pânico, enfim, das lutas intestinas, ele vai tentar o tempo todo cooptar grupos em prol de um projeto que seja bom para o Brasil. Né? Ele está pensando, ele tem esse altruísmo, ele está pensando realmente no Brasil que cresça, ele está pensando num negócio que é muito legal, que é a diversidade cultural do Brasil. Isso realmente é uma coisa muito bacana. E aí conto uma coisa que poucos ouvintes sabem. O Zé Bonifácio, ele já está nessa época, né, convivendo com mulatos que estão no poder. A gente sempre pensa, ainda mais hoje em dia, com essas caricaturas da televisão, que o Brasil era feito de escravos e senhores, de brancos e negros. Você tem uma classe média mulata no Brasil no final do século XVIII, início do XIX, fortíssima. Eu vou dar só alguns nomes aqui, tá? Visconde Cairu, o Feijó, o Montezuma, você tem um monte de gente, o pai dos Rebouças, o Antônio Rebouças, que era um homem negro.
Sim.
Quer dizer, você tem um monte de gente que está na política, que está dando as cartas, né? E o que o Zé Bonifácio está olhando à volta, vendo, é que cada vez mais essas pessoas vão estar participando da história do Brasil, da construção do Brasil. Então ele tem essa grandeza, sem dúvida nenhuma, né? Vai usar os piores meios. Nós estamos falando aqui do Nino Gentili. O Zé Bonifácio censurou a imprensa de todo jeito que ele pôde.
Olha.
Ele mandava dar de pau nos adversários dele. Quer dizer, quem não concordava com ele...
Tá certo ele.
Né? Que acho, isso, tá doido.
Eu acho que tem que ser igual o Putin. Não tem que ser dar pau. Não tem que mandar um veneno no chá.
Vou pedir ele pra sair do programa.
Veneno no chá.
Você tá doido.
Não, Putin não resolve. Lógico, pode.
Aí resolve qualquer crise política.
Polônio. Polônio no chá.
Agora, não só mandava bater de pau, mas ele tinha os meganhas dele, que ele também acionava.
O próprio irmão, esse irmão.
O Antônio Carlos, ele era uma coisa, era uma figura realmente, eu diria, ele era, como é que a gente chama aquilo? Hidrófobo. É um cara doido, né? A gente vê, inclusive, a opinião dos estrangeiros que o ouvem falar e tal, dizem, bom, esse cara era.
E o Pedrão nessa, o Pedrão.
Olha, Pedrão gosta muito dele, porque eles gostam mais ou menos das mesmas coisas, né? Senhoras, é. Né? Há trechos muito engraçados, comentários assim que o Zé Bonifácio faz, então, sobre as mulheres. Ele não gosta de mulher que usa enchimento, né?
Não?
Que usa. Gosta, naquela né? época tinha, as mulheres botavam seios falsos, bumbum falso. Então ele diz: não pode, fulano. Essas mulheres não servem. As prussianas ele não gosta porque são sujas. Ele tem vários. É muito engraçado essas opiniões dele sobre as mulheres. Ele vai ter duas filhas bastardas, né? Enquanto ele tá lá na Europa, uma delas, inclusive, volta com ele para o Brasil, vai cuidar dele até o final da vida. Então, ele tem isso com Dom Pedro. Eles gostam de mulher, ele tem uma linguagem solta. A gente vê que nas cartas dele havia, naquela época, toda uma deferência na forma de tratar as autoridades, haviam fórmulas de tratamento, né, através das quais a gente se endereçava às autoridades. Ele não usava muito isso, não. Ia muito direto ao ponto. Gostava de balada, gostava de noite, gostava de dançar. Um grande dançarino de lundu.
Era o Zumba da época.
Exatamente. Então ele gostava de pandegarias, que era o nome que se dava na época,
para farras,
né?
Só para colocar um pouco de assunto, Giovanna. Eu queria que você
explicasse pro ouvinte o que é o ato de historiar. Por exemplo, eu vou no Ministério Público, pego um depoimento, uma delação premiada qualquer, o procurador me dá em primeira mão, aí eu boto no jornal exclusivo: fulano disse que tal. peguei com o procurador e publiquei. No teu caso, você chega no Museu Nacional...
Chegava, né?
Acabou. Você chega no Museu Nacional, você vai procurando essas cartas loucamente... Elas estão catalogadas.
Tem, lógico. O historiador, ele...
E como é que você entende aquela letra?
Ah, porque você faz cursos para isso, óbvio.
Você fez curso para entender letra?
Não, mas eu sou historiadora há anos. Se você não sabe ler uma carta do século XVI...
Toma, putz, toma essa, você escreve dois livros. Treta.
Isso aqui é pesquisa.
Mary, eu queria te fazer uma pergunta.
Ô, Mary, me fala...
Assisti...
Deixa a Giovana falar que é boa.
Não vem falar da novela.
Não é novela.
É novela. Ela pesquisou no YouTube.
Não, ela vai fazer carinha de anjo agora.
Mentira.
Calma.
É tudo mentira.
A gente vai falar sobre
50 livros. Você tá exaltado igual a
Paulo. O melhor registro dessa época é a minissérie
vai falar sobre
Quinto
sexo.
Dos Infernos.
Minissérie.
Dom Pedro.
Olha lá, assisti Escravizaura.
Eu assisti Escravizaura.
Deixa a menina falar.
Eu assisti um vídeo que tava no
YouTube. Nossa, como ela é bravinha.
Que a mulher eu fazia assisti sexo, um documentário que você tava conversando sobre repressões e mudanças. Tava falando da história da sexualidade. E aí,
século XVIII.
Você falava.
Sexualidade.
E aí,
ela não deixa, pô.
Não. Eu vi o.
Isso!
Adequado,
esse vídeo é bem legal.
Está inadequado.
Quilos mortais. Vai, sexualidade.
Esse
vai lá.
Vídeo é legal. E aí? Você quer saber?
Não. Pera aí.
Fala,
ai, nossa, como ela é bravinha.
É legal.
Pode falar.
Falando do Bonifácio, vai.
Peraí, não vai. Sexualidade.
Vai.
Podemos tocar nesse assunto.
Com Giovana Popai.
Sexualidade na vida de Bonifácio.
Eu sou um aluno exemplar.
Pois não.
Se o tema é
Boni.
Eu vou no Boni.
Mas não é. Falou um monte
se
do
quiser
Boni.
Não, falou muito não. Qual é o livro?
Mas José Bonifácio. Não pode contar o livro todo, tem que vender.
Aí ela tá contando a história do José Bonifácio.
320 páginas.
E ela fala muito
aí
bem.
Aí a tarada.
É legal que ela vai falar.
Ela fala de sexo.
Aí ela vai falar sobre isso. A audiência tá mais interessada.
É interessante.
Calma, a audiência eu vejo. Ela tá indo. Aí o Zé Bonifácio, a gente tá quase na independência do Brasil. Fala,
vê a tarada.
Não, mas tem a ver.
Como que lubrificava na época?
Tem a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver, eu vi o mesmo vídeo que ela viu, então tem tudo a ver.
Calma aí, taradona.
Pode fazer a pergunta. Giovana
é porque Popai. Eu vi nessa sua palestra, enfim... Estava falando que antigamente, lá pelo século XIX e tal, as pessoas, o sexo era só para procriação. E aí o pessoal vestia camisola, não sei o quê. E encontrava realmente afeto, etc., em prostitutas, enfim.
Até hoje.
Na época,
não, é só pra te avisar.
Quem
a gente busca afeto.
Onde a gente vai buscar fé?
Quem que nos dá carinho? Quem nos aconselha?
Psicóloga. Só conta em casa.
Até a Marina tá exaltada. Os homens do século XIX são piores.
Toda quarta-feira a gente vem buscar um conselho, amigo.
O que é?
O que já vem?
Ah, vem a outra.
Lá vem a dona falar.
Eu falei do livro.
Ah, tá.
A do livro.
Professora, desculpa.
Imagina, estamos em casa.
Foi mal, teacher.
Desculpa
pela Giovana.
Desculpa aí. Ó, presta atenção. O livro está aqui nas minhas mãos. A professora ficou horrorizada.
Olha, ficou assustada.
Olha o clima que você deixou, Giovana.
Tem mais clima pra continuar.
Olha como a Giovana
deixou. É um vídeo que ela fala, super legal.
Meu Deus.
Eu sei, mas é subtema.
Peraí, você não pediu pra gente estudar a pauta? Aí quando a gente vai lá...
Nossa,
Marina se revoltou.
Vê todo o vídeo
aqui, tá 50 nervosa.
Minutos do vídeo. Ela vai lá falar, aí você fala que a gente é tonta.
Isso aí, Marina. Primeira vez que ela fala. Como
professora paulista com a cita de fora, isso aí.
Lá vem as femininas.
Não, não sou feminista.
Se revelou,
só
gente.
Só falta virar sapatão.
É bem pra se pegando as duas.
Porque eu gosto muito de homem. Olha!
Aí, olha o Senna. Olha
o Senna. O Senna já mostrou o peito.
Agora o programa tá animadíssimo.
Calma. Elas são nervosas. Desculpa
por elas. Bonioli,
me desculpa. É um problema hormonal aqui.
Isso.
Sabe como é que é?
É onde busca-se afeto, era a questão.
Tá com problema, coitado.
É isso?
O quê? Vai falar do CC do Delari agora.
No último bloco. Calma. Eu tenho que dar direito de...
Ele cheirou.
Desculpa.
Eu tenho direito de resposta.
Pois não. Aí, gente, vocês estão conturbando o programa.
Não, amiga, eu que vou coordenar. Eu tenho que dar...
Jovem Pan.
junte sua torcida e solte o grito de gol com a Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos aqui com a presença da autora de mais de 50 livros de história do Brasil, mais de 50, eu disse. Boa. Vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre os quais ela já ganhou 3 jabutis. A Mary Del Priore está conversando com a gente, está saindo aqui o livro dela, As Vidas de José Bonifácio. Então, o que eu estava vendo aqui é o seguinte, esse negócio da importância dele foi, assim, de ser o... Né, aqui está o herói da independência do Brasil. Foi de jornal, né? Foi um marketing, né?
Exatamente, Emílio. Posso falar?
Claro, lógico. Deve,
porque as meninas tentaram e foram boicotadas.
Não, depois nós vamos fazer, para não me chamar de...
Tá bom.
De censor. Fascista.
Então, o José Bonifácio, ele vai ter uma série, enfim, vai viver uma série de tensões, asperidades com Dom Pedro depois, ele, depois da independência, óbvio. Ele, com esse autoritarismo dele, os irmãos também sempre interferindo muito. Ele começa a se afastar de Dom Pedro. Sobretudo também tem o papel da nossa Marquesa de Santos, que detestava ele. Enfim, uma série de tensões ali. Ele é destituído do ministério e aí ele resolve criar um jornal para exatamente consolidar essa ideia do papel que ele teria feito. Quer dizer, um cara que camelou tanto, vamos olhar um pouquinho para trás, o cara tinha ido lá para Portugal, não conseguiu nada, vem para cá, consegue fazer a independência, se torna ministro, né? Ele sempre dizia, eu não quero um governilho, eu quero um governo. Quer dizer, ele tinha essa ambição de poder também junto com os irmãos. Quando ele perde tudo isso, ele obviamente quer mostrar para alguém o que ele teria feito. Eu lembro, aliás, que os nossos ex-presidentes da República sempre ficam nessa toada também, né? Querendo que as pessoas se lembrem do que eles fizeram.
O legado, né?
Exatamente, legado. A coisa do legado. Ele, então, com a ajuda de um amigo que vai fundar um jornal chamado Regulador Brasileiro, e ele depois vai fundar o Tamoio, ele vai passar o tempo dizendo que a independência quem tinha feito tinha sido ele, né? Ele chega a, digamos, eu diria, ao máximo de se auto-entrevistar, né, no seu próprio jornal, né, como se fosse... Enfim, um homem muito sábio, que tivesse vivido grandes experiências. Então, ele mesmo faz as perguntas, ele mesmo responde. Bom, mas e agora? O que é que vai acontecer?
Auto-entrevista. Foi boa essa pergunta.
Não é? O que é que vai acontecer com o senhor? Ah, não, eu vou lá para minha fazendola em Outeirinhos, ali em Santos, para cuidar da vida, ler meus livros. Quer dizer, ele o tempo todo está forjando, consolidando, construindo essa imagem de patriarca e os jornais vão, esses jornais. Agora, isso tudo é feito sem resposta? Lógico que não, porque eles eram craques em disseminar inimigos. E aí nós vamos ver os outros jornais, é um momento, isso é uma coisa bacana, vocês que são todos jornalistas, é um momento de uma guerra de papel aqui no Brasil. Você vai ter jornais em toda a parte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí a gente vai ouvir as outras vozes, né, chamando o Zé Bonifácio de totalitário, de autocrata, de, né, o Pachá Bonifácio. Ele vai ser muito insultado, muito perseguido, porque todos os desafetos que ele tão cuidadosamente cultivou, nesse momento, vão dar o troco. Então, tem realmente uma guerra de papel, mas ele fica com essa imagem que ele mesmo engendra, que ele mesmo consolida, de patriarca da independência.
Mas, senhor, uma pergunta aqui que eu acho que toda pessoa simples que você conversa, uma hora solta uma assim... O Brasil só tem ladrão porque nós somos colonizados por ladrões. Tudo que sobrava das penitenciárias de Portugal era mandado para cá. Fato ou mito?
Mito total. Acho que não foi assim. Recebemos todo tipo de imigração. Volto a dizer, somos uma sociedade extremamente diversificada, diversa nesses encontros que tivemos com os índios, com os africanos, com muitos estrangeiros. A gente esquece que o Brasil recebeu muito estrangeiro ao longo desse tempo, as costas brasileiras visitadas por piratas, franceses, ingleses, holandeses. Quer dizer, havia realmente muita gente morando aqui no litoral. tal, e se misturando. Então, de jeito nenhum. Agora, nós tivemos a montagem de um Estado sempre, né, muito paternalista, mas essa era uma característica do antigo regime. Não quero ficar dando aula de história aqui, porque não é o caso, né? Mas o antigo regime era isso. O rei dava para quem ele queria uma série de benesses, uma série de vantagens, e essas pessoas tinham, sim, que devolver, claro, com o quê? Com
aquilo. Toma
que
lá, Zé, da cá.
O Zé Bonifácio tentou fazer, obedecer, ser bacana, arranjar projetos para o governo, quer dizer, isso foi a maneira pela qual o nosso Estado foi construído.
A Giovana quer saber do sexo.
Boa. Você quer saber sexo agora?
Eu... Claro.
Não, vai.
Ela agora tá com medo agora. Agora tá com medo.
É que eu... agora não quero. Eu vou.
Agora não quero mais. Agora não quero mais. Ah, mimizenta.
Sociedade
machista. Azul.
Eu pergunto no seu lugar.
Aí, calma, Paulo, aí, Paulo, calma aí, pãozinho.
Por favor, pãozinho. Por favor. Por favor, vamos.
Mas é que eu não entendi uma coisinha.
Por favor,
respira.
Por favor, vamos à sua pergunta, vai, por gentileza. E a professora responde.
Eu queria saber como é que era na época do Bonifácio, enfim, porque isso aqui é século XIX, né, que foi o que eu assisti. E aí o do Bonifácio é ainda mais antigo. Como que era a posição da... Não, porque nessa época já era um absurdo, entendeu? Como que era a posição da mulher nessa época, qual o papel que ela teve em relação a... Porque tinha muitas mulheres, enfim. O que que a mulher tem de papel nisso aí na história, nesse momento aí?
Você afinou para perguntar.
O papel que ela sempre teve, Giovana, as mulheres trabalhavam, as mulheres estavam em muita atividade, quer dizer, o trabalho feminino não é nenhuma novidade. A grande maioria das pessoas viviam em ligações consensuais e não em casamentos determinados pela Igreja Católica. Você tem um grande reboliço na sociedade nesse momento, que é o crescimento das cidades, e as mulheres vão se inserindo nessa sociedade e vão inclusive crescendo na mobilidade social através da oferta de produtos. Elas sabem se tornar ricas, elas crescem a gente percebe através do estudo de testamento como essas mulheres ganham dinheiro, como elas são donas do seu próprio nariz, elas se divorciam, elas traem. Eu lembro que século XIX é o momento, né, em que o adultério entra na moda, não só por conta dos romances que começam a chegar à Europa, mas pelo exemplo que é dado pela própria família real, né?
Eu só não entendi uma coisinha do José Bonifácio. Na verdade,
pra ver se eu não entendi direito.
Ela tá no meio do raciocínio. Ele foi o cara que articulou tudo, mas aí foi lá o Dom Pedro e proclamou a independência. Eu não entendi de fato o que ele fez.
Pra falar. Hein?
Você me desculpa,
que paroca, você tem que assistir, Paulinho. Vai embora.
Releva, ela é idosa, Emílio.
Pega o andador da Paulinha.
Emílio, releva, é senil.
Eu não entendi direito.
Vai na recepção que sua fralda venceu, Paulinha.
Um abraço, Big Frau.
Ela não entendeu.
É senil, releva.
A gente tá o programa inteiro aqui falando.
Eu entendi, Emílio.
Ele articulou, mas o Dom Pedro.
Acho que o Bonifácio é um boninho.
Duas horas.
Ó, o Senna.
Hein, professora? Deixa eu perguntar um negócio, professora. Você se interessou... Quando é que você se interessou por história? Quando foi o momento que você falou assim, você...
Porque ser você é historiadora, né?
Porque ser historiador é um negócio assim que, a princípio, pouca gente tem, porque é um trabalho insano, não é?
Olha, Emílio, eu cresci entre livros. Eu acho que esse negócio da leitura e do livro é uma coisa absolutamente fundamental para você se interessar pelas ciências humanas. Eu não digo nem só por história, né? Eu acabei na história porque eu fui muito boa aluna de história no colégio, depois decidi tardiamente. Eu fui fazer faculdade muito tarde, eu já tinha 3 filhos. Eu digo sempre que eu sou o exemplo daquela mulher que deve estudar a despeito da idade. Eu estava amamentando a minha 3ª filha.
Sério?
Quando eu fiz o vestibular, exatamente. Eu acabei indo para a história. Quando vim aqui para São Paulo, achei que era bacana ter um diploma, estudar, queria muito fazer museologia. Na época não tinha cursos bacanas sobre museologia, e acabei indo para a história. Mas eu, voltando, cresci entre livros, sempre gostei muito de história de personagens. Você começa a ler, né? Você lê sobre as grandes figuras, sei lá, Napoleão, Alexandre o Magno, começa por essas grandes histórias europeias, porque ele lembrou muito bem que o problema aqui no Brasil é você contar uma história que as pessoas entendam. Aliás, foi você que falou nisso, né? Porque as teses de história realmente são tão herméticas que você não oferece para o público leitor histórias bacanas de gente de carne e osso, como lembrou a Juliana, que tem um papel de mulher, que tem a sexo, que tem amor. E todas as nossas histórias, os grandes homens ou não, amaram, foram traídos ou não, traíram. Quer dizer, todo esse combustível do bom romance deve estar no bom livro de história. Mas é o que acontece, você vai fazer história na universidade e as regras são tantas, criam-se tantas armaduras para aquela tese, né, ser reconhecida como uma tese científica, que os livros de história acabam ficando muito enfadonhos e são os jornalistas que ensinaram.
Os jornalistas que o Tonholi está aqui fazem muito bem, mas ele também tem um trabalho que também é insano.
Nossa.
Que é o repórter investigativo, que é aquele
que... O historiador que fica...
Mergulha na história mesmo.
Ele mergulha na história e pode ser que não aconteça nada, né, Tonholi? Pode ser que você...
Bom, tem uma coisa que acontece, professora, e tem acontecido, que me desculpe o Ministério Público, mas eu, por exemplo, estou fazendo um outro livro de um cara que foi preso por ter pego dinheiro de fundo de pensão e chegou uma hora depois de... O cara é rico. De 6 meses de Bangu, um procurador chamou ele e falou assim: você não é religioso? Ele falou: sim, sou batista. Então, aí tava um papel assim, escrito Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, mais meia dúzia. Você tá afim de falar sobre esses nomes? Ele falou: mas eu não sei nada deles. Se você falar, eu te solto amanhã. Vamos sentar aí? Então nós lidamos com material poluído também.
É.
E aliás, isso se chama delação premiada à la carte. Então, hoje, vocês que aplaudem tanto o Ministério Público, tem que saber que não é um lugar de santos.
Não.
E o material que chega para o repórter investigativo tem altas octanagens de poluição informativa. Altas octanagens.
Você pretende fazer um livro desmistificando o Moro? Tá caminhando para isso.
Não, eu acho que ele vai se autodesmistificar em 6 meses.
Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito. Tá aqui o livro.
A aula.
Da Mary Del Priore, tá aqui, olha só. Lançamento aí em todo o Brasil. É muito legal. É a história aqui do As Vidas de José Bonifácio, da Estação Brasil. A venda em todo o Brasil, você pode comprar agora. E o Tonholi, que aqui veio, se quiser vir amanhã, que veio o nosso querido Gentili, você é parça dele. Já vamos querer saber.
Vamos lançar livro junto, acabei de falar com ele. Ele falou,
vamos lançar amanhã. Cadê o
Bolsonaro se pronunciou?
É verdade.
O Danilo Gentili me
falou agora. Vamos lançar o livro amanhã. Tá aqui, ó, o livro do Tonholi também. Professora, muito obrigado, viu?
Emílio, adorei, vocês são
Eu gostei
ótimo.
Muito. Oxe, desculpa aí a confusão. É que
vidas, cada uma conta a sua, legal.
Às vezes ótimo. O médico erra na receita.
Igual na escola é legal.
É o seguinte, temos agora a nova Previdência. Quem vai falar hoje aqui é o presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, o Carlos Faria. Por favor, Cabidola.
Meu nome é Carlos Faria e eu sou o presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANASE. A reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e certamente trará impactos positivos para a economia e, em especial, para o setor produtivo. Acreditamos que esse avanço na questão da Previdência deve vir acompanhado de outros. Há reformas fundamentais a serem feitas, como a do setor elétrico, a tributária e a política. A reforma da Previdência é urgente e absolutamente necessária para o país.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Muito bem. Muito bem, meus amores. Eu vou me embora.
Eu queria deixar um recadinho. Posso?
Pois não. Você quer o quê?
Essa fala de sexualidade.
Vou trazer a professora.
Ele é meu espaço de fala. Aqui.
A pessoa tá falando lá do Zé Bonifácio, ela vai pro século XIX. Olha,
eu
século XIX.
Eu ia botar o sexo em pauta.
É. Que tanto você sabe de sexo?
É, 22 anos.
A última vez. Nada, né, Emílio? O que é uma Cirolex?
Depende, com a esquerda.
Sabe, não, não. Chave, não, né? Não. Não é, não é o que você tá pensando. O que é uma Cirolex?
Uma ciroula?
Não, Cirolex.
Aí não sei.
Tá vendo, você nunca sabe, fez. Nada.
Você nunca fez Cirolex?
Não. Não sabe dar uma chave.
Ela pode me deixar um Cirolex. E uma chave 14?
Chave 14.
Não,
chave
14. Você não sabe nada de tão bebezinha.
Eu sou uma moça virgem.
Você sabe o que é um carpano?
Orelha. Não.
Você não sabe o que é um carpano?
Não.
Que é?
Não. Eu não sei. Sério?
Não.
Eu queria saber. E um carolho? Você sabe o que é um carolho?
O dicionário vai até Z.
Ela quer falar de sexo que não sabe o que é um carpano, um carolho, uma chave 14. Delari, ensina pra menina,
Delari. Vou ensinar hoje à noite.
Pode falar.
Só o meu carolho, Delari. Ó, eu vou estar... hoje vou estar no Minhoca, mas já tá lotado, não adianta. Amanhã eu vou estar em Santo André, junto com o Rodrigo Capela, Márcio Piau e Júnior Soares, no Avenida Itamaraty, 2686, Santo André, pelo Avesso Stand Up Comedy, no 2686 Pub, amanhã à noite.
Você tá linda.
Ah, muito obrigada.
Você é a pequena Popeye. Ó, é o seguinte, eu vou pedir agora...
Pois não.
Eu vou pedir agora para que os ouvintes entrem no Instagram da minha querida Giovana, a Giovaninha Fagundes, uma nova humorista, ela está despontando agora. Tá.
E eles
sangue novo na comédia.
Compramos na planta.
Qual é? Compramos na planta. Você sabe quando você compra na planta? Deixa eu falar sério.
Fale.
Qual é o seu Insta?
Giovana Fagundes.
Arroba Giovana Fagundes. Você vai entrar no Insta dela, é Alberto, não é?
Alberto é.
Alberto ao público, é um Insta aberto. Arroba Giovana Fagundes, você entra lá e diga pra ela o que é um carro.
Na última foto, você comenta.
Você é nós. Você é nós. Na última foto dela, Giovana Fagundes.
Tem... Carpan.
Diga
no inbox, você faz a pergunta. No comentário você faz a pergunta.
Oi, Emílio. Amanhã, Rogério Morgado em Taubaté. Sábado no Comedians e domingo começando aí o Risadaria lá no The Square. Fazendo show com a galera. E pra galera de Diadema, eu e Igor Guimarães estaremos aí no Teatro Clara Nunes, dia 3 de maio. Entra lá no meu Instagram, arroba Rogério Morgado, que tem mais informações e o link pra você comprar o seu ingresso aí em Diadema. É isso. Boa. Aí. Muito obrigado.
É isso aí, bichona. Muito bem, eu vou embora.
Tá. Vamos,
Delari.
Comer.
Comer, né?
Ô, Dirce.
Dirce.
Passando a adorante, Delari.
Santa Dirce.
Quê? Tá fedido?
Tá.
Fedido?
Galera, tá fedido.
Tá cedendo. Que falou, Geraldo.
Cena que falou.
O cara vai na academia de
loja.
Lógico,
amanhã.
O cara vem na Blue Fit.
Blue Fit.
Cadê a loira da Blue Fit? Ó, é o seguinte, vamos lá.
Quântica com a loira da Blue Fit.
A loira da Blue Fit é um clássico.
Loira
da Blue Fit.
Ela vem de calça leg.
Ah, ciúme. Ah,
tá com ciúme,
tá sim. Tá com ciúme.
O quem humano tá com ciúmes.
Muito bem.
Fácil, adaptou
a jogar. Amanhã, Danilo Gentili.
Boa, toda polêmica.
E a juíza.
É mesmo?
Claro.
Também.
Claro. Amanhã,
juíza do Rosário.
Amanhã nós vamos trazer.
Tudo bem, todo mundo tem CC, tá tudo bem.
Amanhã nós vamos trazer a juíza.
Tá.
Um desodorante, pro amanhã nós vamos trazer
a juíza,
os seres humanos. É. Vamos tentar, pelo menos.
Claro.
O Gentili já confirmou?
Confirmou.